Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Olá, amigos! Eu sou o Alexandre, esse é o Alerta de Spoiler, e no programa de hoje vamos comentar o mais novo filme da DC, Besouro Azul. Ninguém tava esperando nada, ninguém tava dando nada para esse filme, e acabou surpreendendo aí, surpreendeu tanto público quanto crítica. O público não pelo público que rendeu, né, porque o filme já fracassou na estreia, mas enfim. Vamos falar do Besouro Azul. Para comentar o filme tá aqui Felipe Pereira.
Juro pra você que eu pensei em começar o podcast cantando a melô do Manuel Gomes, né? O famoso Caneta Azul. Não sei se tu viu isso, cara. É sensacional.
Eu vi. Uma baita jogada de marketing, inclusive.
Caralho, maravilhoso, né, cara? E eu tenho muita dó dele, porque, cara, ele é um personagem tão controverso. Porque ele tentou ser político. Acho que ele era do progressista horrível, o partido dele. É horroroso, assim. Mas, cara, eu sinto tanto nele, assim, uma vibe de, pô, meu irmão, alguém tá fazendo ele de refém, tá ligado? Que ele tem um olhar muito perdido, cara. Você olha dentro do olho dele assim, você vê que tá muito longe, assim. E a música, assim, é um grande compositor, de fato, né? Mas, vamos falando em latinidade, Bruna Marquezine, Xolo Mariduen, o diretor Caneta Azul, vamos falar do herói latino, né, cara?
Grande herói latino, que fez, inclusive, referência ao maior herói latino de todos, né?
Nossa, caralho! Nossa, isso me deixou tão... Eu fiquei arrepiado. Enfim, eu gosto muito, mas esse filme tentou fazer o checklist do herói mexicano, né, cara?
Tentou.
Até Thalia, caraca, só faltou Thalia, tinha Chespirito, só faltou o Cantiflás, cara. Tinha tudo ali, cara. Eu fiquei esperando alguém da seleção mexicana aparecer, o Chicharito.
Teve até Trio Los Panchos na trilha sonora, então você vê que...
Pô, tem bonequinho do Cheech and Chong, cara, no carro do tio.
Cara, o tio dele é uma referência total, né, ao Tite Marinho,
total.
Assim.
Então, total.
Tinha
total.
Que ter ali essa referência visual. Tem referência a Cronos, do Guilherme Del Toro, né, que mostra justamente a cena do escaravelho, né, ali na mão do personagem. Rapidinho, piscou, perdeu, mas tem tudo isso. Bom, vamos falar do Besouro Azul. Não tem nem vinhetinha mais, né? Não. Agora. Como eu falei na abertura, né, é um filme que a gente, porra, tava, a maior parte do público, assim, tá dando zero relevância pra esse filme. É, e eu até entendo, porque é um filme que tá muito perdido dentro do que vai ser o universo de si, do que tá prometendo ser o universo de si. Muita gente não sabe onde ele se encaixa, né, será que ele é um resquício ainda do universo de si anterior? Será que ele é um começo do novo universo de si? Independente de qualquer coisa, se você não viu o filme, isso aqui é um podcast que vai ter spoilers, mas ainda dá tempo de você ouvir uma coisa que eu tenho pra falar aqui. Esquece isso. Esquece o universo de si anterior, esquece o universo de si futuro. Porque uma das melhores coisas do Besouro Azul é o tempo que ele gasta não fazendo referência a todos os outros personagens da DC, como a gente vive reclamando, por exemplo, em Shazam, Shazam 2, Adão Negro, em que a todo momento alguém tem que citar por nome, né, Mulher Maravilha, alguém tem que citar Superman, alguém tem que citar o Batman, e inclusive fazer a Mulher Maravilha aparecer em vários desses filmes, né, aparições gratuitas, inclusive no Shazam 2 é horrorosa, porque destrói um momento do filme, mas enfim. Então, é um filme que não está preocupado com isso, ele faz sim menção a alguns personagens, sem dizer exatamente qual versão que é. Então, se o filme fosse bem, ele poderia muito bem fazer parte do novo universo de si. Se ele for mal, ele simplesmente está citando os personagens. Mas o mais importante desse filme é o quanto ele se dedica a ele mesmo, a esses personagens, sabe? É uma história redondinha. Cara, quem escuta aqui a gente sabe o tanto de vezes que a gente fala isso aqui. Como eu sinto falta de um filme que se resolva, sabe? Um filme que tem começo, meio e fim, que tem uma mitologia legal, que tem personagens interessantes, e que você não termina o filme, pô, e agora? O que vem por aí? Claro, ele tem lá uma cena pós-crédito, que até, né, deixaria um gancho, mas a história central ali, cara, é uma história de origem que, tudo bem, não inova, é uma história de origem extremamente padrão, mas tem personagens tão cativantes, tão carismáticos e tão bem interpretados pelo elenco que tá ali. Meu, você se diverte com o filme. Ele tem cenas de ação melhores do que qualquer outro dos filmes da DC que a gente viu esse ano.
Nossa.
Inclusive mais bem feitas. E um filme que tem um orçamento menor.
cenas de ação que, cara, que é impressionante, que fazem referências até a Tokusatsu, porque...
Sim, tem até o lance de, no final, né, ele aí já vai entrar pra parte de spoiler. Nem tanto que eu não vou exatamente citar o que acontece, mas vou citar como. É, aliás, contrário, eu vou citar o que acontece, mas não vou citar como que acontece. Mas enfim, ele tá numa luta e ele perde uma parte do capacete, né, da armadura dele ali. E você fica com o rosto dele ali à mostra primeiro, porque é uma cena importante pra ele demonstrar emoção. Então você tem que tirar o capacete dele pra ter o olhar do ator e tudo mais. E que remete muito à cena de Super Sentai, né? Quando o cara tá lá sendo atacado. E aí, é normalmente com o líder, com o vermelho do Super Sentai, que quebra o capacete, ele fica com o olho exposto e tem um pouquinho de sangue e tal. Remete muito a isso. É, e as cenas de ação, embora... Aí vai uma crítica. As cenas de ação, elas não fazem tanto uso dos poderes do Besouro Azul, porque eles não variam muito. Então não tem muito o que fazer. Você tem uma cena de ação muito boa, a próxima é muito parecida. A próxima também é muito parecida.
É, eu acho até que... Cara, é bizarro porque assim, você começou...
Mas são bem feitas. São
especialmente assim, no lance das armas. Eu acho que ele lembra muito o Tokusatsu, especialmente pela forma como a armadura simbiótica do personagem se transforma nas extremidades em armas, né?
Sim. E ele pega uma espada, por exemplo, pra lutar no final. Essa cena tá no trailer, inclusive. Que é uma espada típica de Final Fantasy, né? O tamanho, sim, da espada, aquela espada gigante, né?
Pô,
que
gigante.
É maior que ele mesmo, a espada.
Pô, cara, eu vou te falar. Eu vi uma porrada de coisa. A gente tava falando no Creed 3 que o Michael B. Jordan colocou todos os fetiches animísticos dele. Mas, porra, cara, esse filme, a armadura do personagem é extremamente parecida com as roupas de um Kamen Rider, das suas, sim, 200 mil versões. O uso das armas. O diretor, né, ele até usou uma referência e falou: ah, gente, eu tento fazer paralelo até com Mega Man. E de fato, além
tem mesmo, porque, né, ele transforma a mão dele, né, vira
um canhão. O Angel Manuel Soto tava falando isso. Aliás, o Edson, um abraço pra ele. Ele falou, ele jogou uma fala do Manuel Soto, falou: caraca, esse filme é literalmente pra mim, cara. Porque todas as referências que ele citou tinham a ver com os gostos desse nosso ouvinte, né, do meu amigo pessoal. Mas, cara, tem uma porrada de aspectos ali. E vou te falar uma parada. Você começou o podcast falando que o filme não se preocupa tanto em fazer referência. E no caso do Besouro Azul, tinha muita chance disso. Porque ele é um personagem que... E teve acho que três ou quatro encarnações, né? Inclusive elas são citadas, né?
São citadas, né? E eu fiquei surpreso, cara, que eles realmente se aprofundam nisso, sabe? Não é só uma coisa assim que... Ah, já teve um. Não, faz parte da mitologia também. Traz isso pro...
Eles poderiam facilmente passar batido, mas eles não. Eles contextualizam, até colocam uma personagem que tem ligação, né? Que é, no caso é a Bruna Marquezine, que é filha do Ted Kord.
Sim.
Que seria o... Que acho que é a versão do Besouro Azul,
né,
mais famosa por conta da Liga de Justiça Internacional e da Liguinha, né? Da Liga Cômica. Mas, cara, é muito doido, porque achei a declaração... O Angel Manuel Soto: usamos muitas referências como filmes The Ride e Gangs of London. Que a gente ama, né, do nosso querido Gareth Evans, né, para o combate corpo a corpo, embora sinceramente eu não veja isso, tá, aí é crivo meu.
Sei lá, pode ser uma referência que pra ele, beleza, mas na tela não demonstra, não.
Se acha, né, o cara se acha, mas enfim, mas ao mesmo tempo brincamos com diferentes alternativas que são fantásticas e a realização de um desejo de um jovem. Por exemplo, muitos dos combos são de Injustice 2, né, no caso do personagem do Blue Beetle, o Jaime, e nós usamos como referência durante as lutas e com as manifestações das armas. Uma arma do Besouro Azul foi até inspirada no Mega Man, que é essa que a gente falou do canhão. Então, assim, o personagem do Besouro Azul, ele é um dos personagens que foi comprado junto da Charlton.
Sim.
Já existe um personagem da Charlton que teve versão com o James Gunn, que é o Pacificador. Não tem nenhum tipo de menção a ele. Não tem nenhum tipo de menção, por exemplo, ao Gladiador Dourado, que era o
parceiro, né, do Besouro Azul na Liguinha.
Do Besouro 2 na Liga Cômica, do Ted Kord. Aliás, cara, o manequim...
Nossa, é muito legal.
Opa, aquilo ali, velho. Puta que pariu. Eu quero... Porra, cara, eu queria uma minissérie com... Enfim, e tem cena pós-créditos com ele, então eu imagino que pode... não imagino que vai ser explorado, porque esse filme vai ser um fracasso tremendo de bilheteria, infelizmente. Mas, cara, tinha muita chance de ter muita referência aos personagens da Charlton Comics, mas não tem.
Não, e tinha chance, inclusive, de repetir essa questão de, ah, vamos jogar um personagem grande no filme pra chamar a atenção de quem não tá muito interessado. Então, sei lá, joga Mulher Maravilha de novo, sabe? Ou joga um outro... Não, sabe? Ele é um filme do Besouro Azul, não, focado nisso, sabe? E não, sim, não precisa de ter apoio de até não, porque é um filme sobre um personagem latino, sobre um herói latino. Ele não precisa ter o apoio de um herói branco pra ajudar ele, sabe?
Não, tá maluco. A gente tava brincando lá que uma das melhores piadas de Barbie, quando a menina chama lá, ô, oh, Barbie Salvadora Branco, White Savers. Porra, não precisa disso, né, cara? E não tendo necessidade de ficar falando sobre essas coisas todas, eles conseguem desenvolver toda a família do Jaime, né, os Reyes. E, pô, meu irmão, todos os personagens, você... Tirando o pai, que eu acho que é o mais genérico possível, mas todos os personagens eu gostaria de ver um jogo de domingo do América do México versus eles, Necaxa, né? Junto com eles, tá ligado? Porque todos eles são divertidíssimos. O tio dele é maravilhoso, esqueci o nome dele. É Rudy, né?
Rudy, é o tio.
É o George Lopes. Cara, maravilhoso. A mãe deles é muito boa. A personagem da avó, que fala... Que brinco que era uma revolucionária. Eu acho que a cidade não bate, mas foda-se também se não bate.
É, eu também fiquei meio assim, falei, peraí, ela foi revolucionária em
que momento? Nos anos 90, de repente até rolava, mas porra. A Milagro, a irmã dele, também é muito, muito, muito legal, a personagem muito divertida. Pô, cara, são todos personagens muito bons. Até a nossa querida... A cabine de estreia foi muito vergonhosa, cara, porque teve até fala do Xolo Mariduen aí, da Bruna Marquezine. A estrela de vocês, ela, ai, para com isso. E seguiu assim, mas enfim, pediram pra não ter spoiler. Enfim, ninguém dá spoiler, né? Até porque não tem, não é um filme spoilável, né, cara?
Não,
nem
não.
Pras pessoas que se brecam com spoiler, tem como ficar...
Não, a única coisa que, assim, me surpreendeu no filme, que pode ser um spoiler grande, é o destino do pai do Jaime, né? Que realmente, a hora que acontece, caramba, foram nesse caminho mesmo, legal, achei corajoso, só que isso abre mão pro filme ter o momento mais constrangedor, piegas possível, que é quando ele encontra o pai numa projeção. Aquilo, cara.
Caraca, demais, né? Pantera Negra, né, cara?
Não precisava, sabe, pega isso, mas no Pantera funciona, porque, bom, no caso, sim, faz parte da cultura mexicana também, né? Ele tem encontrado ali com as velas, aquilo faz parte do Dia dos Muertos, de toda a mitologia pós-morte mexicana.
A real é que, assim, os mexicanos, eles têm, diferente do... Apesar de a gente ser latino também, o brasileiro, ele tem uma questão com a morte que é muito mais solene, né? Incrivelmente, assim, a parte da América Central pra cima lida com a morte de maneira bem diferente. A festa popular do México é o Dia de los Muertos, né? Inclusive, Viva a Vida é uma festa... E Festa no Céu, que é uma animação que eu acho maravilhosa também, que quase ninguém lembra.
Sim.
Falam sobre essas histórias e falam bem, sabe?
Introduz bem, né, a forma como eles encaram isso.
Em alguns pontos é meio folclórico, né? Folclorista demais, sim. Mas enfim, mas de qualquer forma, como são dois bons filmes, a gente não vai reclamar de bons filmes, né, cara? Não no nosso turno, mas o filme consegue estabelecer uma boa mitologia pro personagem, explica mais ou menos como foram as versões anteriores. Eu senti um pouquinho de falta de uma... não vou mentir pra você falar que sou um grande fã de Blue Beetle, porque, porra, não...
Ninguém é.
Eu li algumas coisas do 952, mas foi pouca coisa, mas eu senti um pouco de falta de referências ao Steve Ditko, que, se eu não me engano, foi o...
Ele é o responsável pelo Blue Beetle do Ted Kord, sim.
É, pois é.
A referência ao Steve Ditko que eu vejo aqui é uma tentativa de fazer o Jaime soar muito como o Homem-Aranha, no sentido de...
Sim.
Ele é da classe trabalhadora e o que ele tem que enfrentar é um conglomerado, um industrial, sabe?
Até porque eu não sei, eu não lembro se, pô, 952, se tem realmente uma coisa nesse sentido, é bem ao passar, né, cara? Não é um grande plot.
Não é o foco, né? Aqui eles trazem isso do Aranha. O Aranha tem isso. O maior inimigo do Homem-Aranha é o Norman Osborn, que é um industrialista. Que e o Aranha vem ali da classe trabalhadora.
Mas não sei, cara. Eles poderiam ter feito, por exemplo, se era pra fazer referência, eles poderiam ter feito uma referência a outro personagem do Ditko, que também era da Fawcett, que é o Questão, sabe? Na Fawcett?
Charlton, né?
Charlton, tô maluco. Fawcett é do Shazam.
Eu sinto que, realmente, assim, a questão do Ditko é muito importante pro Ted Kord, né? Então, Sei lá, talvez seja uma viagem minha
agora,
aqui.
Não acho que é viagem, não. Eu acho que, assim, eles podem não ter feito de maneira deliberada, até porque, porra, o Homem-Aranha, ele é dos personagens da Marvel, o pior nesse sentido de ter os direitos completamente repartidos, né?
É.
Mas, pô, cara, tem muito a ver mesmo. Ele lembra, em alguns pontos, lembra até a versão... a versão Ultimate, né? A versão Millennium, né? Que obviamente não tinha sido de Ditko mesmo, mas... Pô, cara, especialmente sendo Ditko, e hoje em dia tá tendo uma, graças a Deus, né? Uma valorização do Ditko, inclusive de fãs mais nerds, de fãs de quadrinhos.
Que entenderam, né? Que estavam comprando uma história que não é a história real.
Sim, cara, a recepção que teve no documentário recente da Disney Plus lá sobre o Stan Lee, porra, cara, ninguém achou maneiro. Acho até que...
Cara, eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer com esse documentário foi justamente ter chamado atenção pro que é, quem era o Stan Lee, sabe? É. E aí, quando as pessoas olharam e falaram, peraí, por que esse povo tá falando isso? Aí vai ler e vai entender o que ele fez com o Jack Kirby, o que ele e a Marvel, né, fizeram com o Jack Kirby, com o Ditko, aí pararam pra pensar, pô, então assim, por pior que seja o documentário, ainda bem que ele existe, porque ele chamou atenção pra isso.
Enfim, hoje em dia, quando você fala em Steve Ditko e Stan Lee, a coisa que mais o pessoal lembra é aquele meme lá do Homem-Aranha, do reencontro dos três Homem-Aranhas, aí o pessoal corta e fala assim, eu acho que o Stan Lee adoraria ter visto o Steve Ditko morrendo de fome, passando fome, tipo, beleza, né, um negócio que é um pouco pesado com o Steve Ditko, mas é bom você esfregar na cara pra demonstrar que, enfim, o Stan Lee tava longe de ser um cara heróico, muito longe disso mesmo, ele foi, ninguém nega que ele era um autor e tal, mas a história tava longe de ser esse céu de brigadeiro que todo mundo falava. Então, assim, eu senti um pouco de falta do Ditko no filme, mas essa mentalidade do personagem lutando contra uma grande empresa realmente parece bastante tirada das primeiras histórias do Aranha, né? Até a questão das tecnologias, cara, porque, enfim, boa parte dos... O Octopus é o personagem tecnológico. O que eu não gostei muito foi... terem colocado o Omak, que é um personagem que tem absolutamente nada a ver, é um personagem do Jack Kirby.
É que o Omak tem uma ligação com o Ted Kord, né?
Tem.
Tem, por causa do, se não me engano, é o Crise Infinita. Começa com o Maxwell Lord matando, né, o Ted Kord, depois que o Ted Kord descobre que o Lord estava lá controlando o Omak, né? Então, tentaram fazer aí essa conexão. Acabou funcionando por ser toda essa ideia aí de um sujeito tecnológico, né, de um exército do homem só... É até meio bizarro, né? Que é um exército de um homem só, mas é que eu tô tentando criar um exército realmente de vários exércitos de um homem só.
Cara, a Susan Sarandon tá perdidinha.
Ela como vilã tá complicado no filme. É tipo, dos pontos negativos, né? A gente elogiou o filme até agora, chegou a hora de falar um pouquinho das coisas que... Ela como vilã. Eu acho que assim, se o filme abraçasse a ideia de trazer ela como uma vilã de novela mexicana, de verdade mesmo, porque os diálogos dela...
Mas aí eu acho que a Warner deve ter cortado as asinhas do cara, porque, porra, né, ia ser demais, cara. Porque já, o filme já é carregado de... Porra, eles cantam dois temas de novela mexicana da Thalia, com a Thalia, né? Tem as referências ao Chapolin, e é impressionante como toda pessoa que fala... Chapolin Colorado. Toda pessoa que fala tem que ser necessariamente latino. Tipo, realmente os caras não tem um americano lá que tenha passado pelo canal mexicano na TV a cabo.
Ah, mas norte-americano.
Que TV merda, hein?
Estadunidense não se interessa por isso.
Eu
cara.
Sei como é que é. Mas porra, meu irmão, não é possível que não tinha nenhum desconstruído que pudesse, que chegasse, sabe, pelo menos sacasse do que tá falando, cara. Porque o X-Espírito é famoso, né? É famoso pra gente, de fato. Não tem como botar uma vilã. Essa teria, né? Mas, porra, botar assim... Eu também achei que faltava ela ser um pouco mais exagerada. Até porque é a Susan Sarandon, né, cara?
Porque, assim, os diálogos dela são diálogos de novela mexicana. Só que ela entrega aquilo como uma coisa séria. Ela tá se levando a sério. Então, tipo, não, tá fora de tom o negócio. Ela se entregasse a uma caracterização mais exagerada, a gente até retomaria e falava, não, vai, beleza, a ideia do filme era essa. Mas não, ela se leva a sério, só que é horrível, cara. É tudo muito... E uma coisa que eu acho que o filme tenta fazer e que seria até interessante, mas que é muito na cara, é muito explícito, assim, a questão de, ah, eles fazem isso porque a gente é pobre, ah, eles fazem isso porque a gente é excluído, ah, eles fazem isso porque eles são ricos. Eu acho muito maniqueísta nesse sentido. E poderia ser um pouco menos, poderia ser mais natural, né? Eu acho que aí o filme pesa a mão no que ele quer falar e isso fica no meio do caminho da mensagem, sabe? Quem já tem uma aversão a esse tipo de coisa, já torce o nariz de cara, sabe? Já vai assim, né? Não consegue nem ter o diálogo que o filme quer propor. E quem tá aberto a esse tipo de discussão, como a gente, quando vê dessa forma tão qualquer coisa e tão óbvio, porque esse que é o problema, né? É quando é óbvio demais. Aí a gente olha para aquilo e fala, pô, parece só que eles estão tentando fazer checklist, né? De coisas que eles têm que falar para poder atingir essa minoria. E aí eu acho que o filme peca. É aí que ele pesa a mão nisso, ele não sabe lidar com a vilã. O vilão, né, que é o capanga dela e que depois no final, pô, tem uma ideia muito legal por trás do cara ali. Dele tá sendo manipulado por ela esse tempo todo. E de ele achar, os caras falam, ah, ele ajudou a gente a combater os comunistas lá e não sei o quê. Quando no fim quem tava destruindo a terra dele eram as armas da Cord, eram coisas norte-americanas, sabe? Então essa mensagem ficou legal, só que a gente não tem a conexão com o vilão pra comprar isso. Entendeu?
Pois é. Não, isso eu acho bem solto. Eu não gostei da... A Susan Sarandon, eu acho que o problema é que o roteiro leva ela a sério demais e a direção também não conserta isso. Porque quando você tem um erro no roteiro,
sim,
a direção pode ou não salvar.
É a direção de ator, né? De chegar pra ela, falar, ó, vamos fazer isso aqui de outra forma e tal.
A direção simplesmente solta, deixa... Cara, eu acho que assim, me pareceu claramente que a ideia do Manuel Soto era só dirigir a parte latina do elenco. Tanto que, assim, porra, a gente... O Carapax, ele é um personagem... O Trujillo, né, é um ator também latino, mas, cara, você só percebe que o sujeito é guatemalteco. É guatemalteco que fala?
É.
Guatemalteco. Difícil isso daí também, né? Os caras também podiam escolher um... Mas você só vai perceber isso na metade pro final do filme, porque...
eles citam nominalmente, justamente cena aí que eles falam, ele ajudou a combater o comunismo lá na Guatemala, não sei o quê.
Até porque Carapax, o cara podia ser até grego, né?
Sim.
Pelo nome. A cara você nota que o... Enfim, é um ator, o Raul Max Trujillo é um cara das antigas. Todo o resto da caracterização é bizarra. A avó, por exemplo, ela é feita pela Adriana Barraça, né? Essa mulher é um absurdo. Ela trabalhou, ela tá no Babel. E ela fez muito filme ruim também, ela fez Rambo até o fim. Ela fez Arraste-me para o Inferno, nosso querido...
Sam Raimi, né?
Sam Raimi.
É. Drag então, assim, é legal, pô. É divertidaço.
Pra caralho, tá, pô, maluco? Eu adoro. Você não vai me ver falando mal de nenhum filme do
Sam Raimi
de terror, não.
É, não dá. Não
pode
dá.
Me ver reclamando do Doutor Estranho 2. Eu adoro todos, até Darkman. Eu gosto até das continuações merda do Darkman. Mas assim, ela é uma atriz mega, mega famosa, muito, muito boa mesmo. E tá num papel que é, obviamente, muito reduzido. E, porra, cara, eu tenho a impressão. Ela tá naquele Cake, Uma Razão Pra Viver, com a Jennifer Aniston também. E, porra, ela não tem idade pra ser vó do garoto, né? Dali é maquiagem também, que, por sinal, tá boa. Milagro, né? A irmã do Jaime, pô, ela é muito boa, cara. Ela manda muito bem. O tio também, assim... Ele é um personagem caricatural e depois ele vai mostrando que é genial, de uma maneira um pouco forçada e...
É bastante, Porque do nada, bruta, assim... Não, o que vocês precisam fazer? Vocês têm que entrar lá no prédio? Ah, eu tenho um negócio que eu tô trabalhando aqui que vai ajudar. Nossa,
não, e toda a solução... Caralho, cara, o cara é um puta do engenheiro. Eu até achei que no final a menina, a Bruna Marquezine, ia dar um trabalho pra ele. Fala, porra, tu não quer ser...
Ela deu, né? Ela fala pra ele que ele vai ter um... Eles vão...
Porra,
deixa
irmão,
entender que
ele é o cara é genial, ele devia ser VP de alguma porra, cara, ou CFO, ou CEO, sabe, qualquer uma dessas merdas, desses papinhos liberal de merda. Ele devia ter um carro grande pra caralho, não, ele é quase um motorista dos engenheiros, cara.
É.
Porra, é demais, tá ligado? E porra, o sujeito é super inventivo, cria um monte de coisa e toda solução que ele tem é dar chute nas paradas pra elas funcionarem. Que isso, cara? Porra, é de caralho, é.
Por exemplo, a hora que ele pega a nave do Besouro Azul, que é um dos momentos mais legais do filme, porque, porra, eu adorava o Besouro Azul,
caralho,
lá na liguinha.
Cara, ele é muito foda, cara.
E aquela nave, eu ficava assim, cara, um dia ainda alguém vai fazer isso em live action, né? O mais próximo que a gente teve disso foi a nave do Coruja lá no Watchmen. E aqui, quando ele pega a nave pra pilotar, cara, ele não só sabe como pilotar a nave, como ele sabe o caminho que ele tem que seguir, né? Porque o troço sai em alta velocidade, ele sabe que exatamente onde ele tem que subir, né? Sendo que ele nunca esteve ali, não sei o quê. Então, assim, o filme Tem uns
não,
momentos.
É, assim, geralmente os filmes usam o personagem preto pra ser o cara místico, né? Bota o Morgan
tem
Freeman
o,
lá.
O latino
é,
místico.
É o latino, é o. Caralho, cara, é muito bom, né?
Mas eu acho que assim, o personagem dele, né? O tio e a avó, eles estão muito no limite de passar do ponto.
É.
Porque assim, ele no caso,
eles
principalmente.
Batem nas duas traves, né?
Nossa, ele fica numa gritaria o filme todo, assim, que é muito exagerado. Mas depois que você compra a ideia do personagem, você dá, ah, beleza, é isso mesmo, é pra ser dessa forma. E a avó, ela sofre uma transformação do nada, né? Porque ela toda devagarzinho, de repente tem uma cena no filme que eles até aumentam a velocidade, assim, pra ela andar rapidinho. Sabe, uma coisa assim, meio Chaves mesmo, né?
Caraca, total, irmão. Faltou só ela encontrar ela mesma nova, num croma bem vagabundo ali, tipo o X-Espírito botando o Chapolin e Chave na mesma cena, né, cara?
E de repente ela vira uma heroína de ação, assim, você fala, caramba, né, pesou um pouquinho, mas é o lado de alívio cômico do filme, que por mais que eu acho que peca um pouco também, ele acabou de vir ali do lance do pai dele que tinha morrido, e aí do nada vai estar fazendo piadinha com a avó pegando a arma gigante, sabe, pra dar uma aliviada. Eu acho que isso vem numa sequência meio esquisita. Mas ainda assim, você compra tudo aquilo porque ao longo do filme todo a gente aprendeu a gostar demais dos personagens. E esse núcleo familiar dele é muito real, de certa forma. E o tempo que o filme passa com eles ali dentro da casa deles, você se identifica com muita coisa que acontece por ali, sabe? Parece uma casa, por a gente ter essa proximidade latina, parece uma casa que a gente visitaria realmente aqui no Brasil também, sabe?
É.
Tem aquele clima de casa de vó, aquele clima de casa que a gente até cresceu com a família.
Pô, aquelas casas que você anda pelo cômodo, você tem que andar de lado, porque senão você vai bater algum cacareco, vai cair um negócio de quebrar, alguma lembrança.
Sim.
Muito importante. Cara, a casa, minha avó paterna era exatamente assim. Era um negócio assim que, pô,
tá
não parecia
um monte de coisa, né? Assim...
Nossa, cara, a casa da minha avó paterna, ela, eu até escrevi sobre esse filme recentemente, parece a casa daqueles velhinhos do Bonecas Macabras, do Stuart Gordon, tá ligado? Só que as bonecas da casa da minha avó, infelizmente, elas não eram possuídas por nenhuma entidade. Pelo menos eu não lembro delas tentarem me atacar. Se atacasse, realmente eu ia ficar muito feliz, mas isso nunca aconteceu, porque a minha avó era evangélica, que me deixava bastante irritado. Eu queria ter, né, uma pessoa próxima assim que pudesse transformar inimigos em bonecos, mas infelizmente não aconteceu. Mas exatamente igual boa parte das casas, gente muito popular daqui do Brasil, cara. É, quase todas as casas do eu nunca morei em favela, não. Eu sempre morei muito, muito próximo, né? Em Madureira, eu morava do lado de um morro. Em duas ou três casas que eu morei em Madureira, elas eram bem próximas. Então, assim, eu tinha uma porrada de amigo que morava assim. Eu ia na... As casas dos meus amigos em si, como eram... Eles moravam, sei lá, ou eles moravam sozinhos, ou moravam com a mãe e o pai, eram mais tranquilos. Mas normalmente as vós deles eram vizinhas deles. E, cara, é impressionante o quanto. Eu não sei se é porque a pessoa vai envelhecendo, ela vai tendo mais tempo de acumular coisas. Quando ela tem chance de acumular, ela simplesmente acumula. Ela vai estocando. A casa não é a casa, a casa é um estoque da sua vida. De todas as lembranças possíveis que você tiver. Se a senhorinha tiver 10 netos, meu irmão, vai ter que. A casa do... Infelizmente, o vô da minha mulher morreu recentemente, né? Morreu esse ano. E, cara, a casa dele era impressionante. Ele vivia se mudando, mas a casa era cheia de cacareco. Cheio de porta-retrato, com um monte de foto, cheio de coisa assim. E era homem, né? Não era nem uma senhora.
Sim,
senhora,
não, mas principalmente quando se mora sozinho e tal. Tem muita foto, porque às vezes... Filho deixa de visitar, neto deixa de visitar, então pelo menos tem a foto perto ali pra lembrar.
É a tentativa de suprir a ausência, né? Eu acho até natural. E, cara, mas é isso mesmo, cara. O filme, ele tem uma caracterização nesse sentido que beira a perfeição. Você olha pra aquilo ali, você sente que aquilo ali é real. Até nas cenas mais impessoais, lá no prédio da Cord, né? Aqueles uniformes brancos. Cara, nenhuma empresa que é como aquela empresa, como a Cord é, teria empregados com uniforme branco, cara, porque é muito fácil de sujar.
Não faz muito sentido, né? É igual quando a gente vê filme, tipo, Mad Max 2, que tá no deserto, né? Aquela poeira lascada e a galera usando branco. por quê? Não faz sentido usar branco no
é porque deserto. Na verdade, no Mad Max as pessoas estão sem camisas. A camisa branca dele é a poeira que ela vai acumulando e...
e forma a roupa, né?
É uma crosta. Porque só assim, cara. Cara, hotel nenhum tem como acontecer isso. Porque por mais que o ambiente interno seja isolado, tem gente chegando o tempo inteiro, vindo da estrada. A estrada levanta poeira. Então, você passa no Copacabana Palace, talvez as camareiras usem branco, mas porque elas entram de um jeito e lá elas trocam a cara. Nunca vai fazer, mas... Mas enfim, até isso, assim, é bem típico de das novelas mexicanas, cara. As novelas mexicanas, quando mostravam um hotel, era todo mundo, assim, com roupas muito claras. Até coisas do Caribe mesmo, cara. Mas, pô, cara, nesse ponto eu acho que o filme é irretocável. As atuações funcionam muito bem, apesar dos visuais serem um pouco agressivos. O personagem estereotipado, gritado pra caramba. Eu acho que o filme tem vários problemas, assim, especialmente o final vai ficando bem, bem ruim. Os efeitos de luta, eles normalmente não são ruins até chegar no final. Nesse ponto ele é bem parecido com o que é a problemática do tanto do BVS quanto do Mulher Maravilha, né?
É, de ter um vilão extremamente exagerado, gigante pra ele enfrentar no fim, cai. É um mal dos filmes do DC, né?
Eu não lembro se foi você ou se foi o Davi. Acho que foi você que falou que não sei quantos segundos pra animação e entrava o Apocalipse, tá ligado? No BVS.
É.
E, cara, só faltou realmente a contagem regressiva pra animação entrar. Porque, porra, muito feio, cara. Aquilo ali
é mas triste. Assim, esse filme ele começou, inicialmente, ele era pra ser um filme pra HBO Max. Então a gente já imagina que quando decidiram que, não, vamos lançar no cinema, já tinha coisa ali que já tava pronta, pensando no orçamento de TV, e que, pô, não injetaram grana nesse filme pra finalizar direito. Tem cenas ali deles lutando no final, naquele cenário que parece uma construção, né, que na verdade tá ali na ilha, mas que tem ali umas colunas e tal, parece um prédio em construção. Cara, aquele cenário virtual ali é muito fake. Completamente digital, você percebe mesmo. Até o filme dá uma escurecida pra tentar dar uma disfarçada. Mas eu acho que isso tem um pouco disso, assim, que, a gente não vai investir tanto no filme. O filme já tá praticamente finalizado, então finaliza aí pra gente lançar isso no cinema. Mas o entorno de tudo, é o que eu sempre bato nessa tecla, que eu não fico reclamando de efeito visual justamente por conta disso. Porque às vezes o efeito não tá bom, mas a gente se preocupa com os personagens, a gente gostou de acompanhar a trama até ali e a gente releva a qualidade do efeito. Que não é o caso de boa parte dos filmes da Marvel que tem saído ultimamente. Por que tá todo mundo reclamando de efeito visual? Porque é só isso que você tá esperando do filme mesmo. Porque você já sabe que não tem mais substância nenhuma. Então, se não tiver nenhum efeito visual legal, pra que eu vou ver? Não é o caso do Besouro Azul. O Besouro Azul tem bons personagens, boas atuações, uma trama legal que é básica, é padrão, não inova, mas faz o arroz com feijão bem feitinho. Então, a hora que chega ali na cena de luta, não é tão bem feito. Não vou nem falar que é mal feito, porque mal feito não é. Só não é tão bem feito. É melhor que qualquer cena de ação do Flash, por exemplo. Mas você bate o olho naquilo e fala, tá esquisito, mas o filme me divertiu até agora. Dane-se, isso não é nem... O principal do filme não é nem isso, mas...
O principal do filme, a gente já cansou de falar, é Bruna Marquezine, é Brasil no cinema.
Ela tá super bem, né? Ela tá muito, cara, carismática.
Cara, assim, falando bem sério, ela é muito boa atriz, cara. Assim, essa menina, ela é bizarro porque ela tá... A minha mulher tá vendo Mulheres Apaixonadas, né? Uhum. Tá passando, acho que tá passando na Globo.
Sim, tá passando na... Vale a pena ver de novo.
Eu não sei se vale a pena. É porque agora tem duas sessões de reprise durante a tarde da Globo. E foi ali que a Bruna Marquezine surgiu, né? Ela era uma atriz mirim. Inclusive, acho que ela é filha da Vanessa Gerbelli. E elas repetiram o papel de mãe e filha, no caso, naquela série da Netflix, né? Do Maldivas. Mas, cara, a Bruna Marquezine é uma atriz que manda muito bem. As participações dela, especialmente em novelas e séries, normalmente era muito boa. Ela fez alguns filmes nacionais que não fizeram grande sucesso. Eu sempre vou querer que os atores brasileiros façam coisas lá fora, como fez o Wagner Moura. Você tem uma coisa que é mais ou menos legal no Elysium, apesar do personagem ter uma motivação que muda da água pro vinho no final, é o personagem do Wagner Moura. Ele tava muito bem em Narcos.
Narcos ele roubou a série pra ele, né? Engoliu a série.
E assim, e a primeira temporada, você lembra bem que o sotaque dele era muito ruim, cara.
Sim.
Porque ele não, parecia...
O Wagner Moura, o lance dele com o Narcos é tão assim que quando ele morre, no, o Pablo Escobar morre, ficou todo mundo, tá, mas e aí? Acabou a série então, né?
É, pois é.
Porque ele era a cara de Narcos, assim. E aí, quando teve a continuação, foi legal, a série continuou boa, mas... Você sentia falta do Wagner Moura ali.
Totalmente.
Isso porque... não é bairrismo, não. Não é porque a gente gosta do trabalho do cara, mas é porque ele realmente fazia diferença ali.
Sim, cara. E pô, ele imprimia um negócio diferenciado, né? A gente quis tanto que o Santoro fosse bem, né? E alguns filmes eu não acho que ele foi mal, não, cara.
Mas é que eu acho que a diferença principal aqui na questão da Marquezine é que, ao contrário do Wagner Moura, que demorou pra pegar, né? A gente tá falando de Narcos, é uma série, mas no cinema mesmo, as participações dele em filmes norte-americanos são pequenas, né? Não são grandes, assim, não contracena tanto com o protagonista e tal.
É, ele fez um filme na Netflix, né? O Sérgio.
Sim, sim.
Que é um personagem. Que é um personagem brasileiro, então.
É, aí, né, de novo, Netflix, mas enfim, acho que conta também como cinema. Tá tudo tão misturado hoje em dia que não tem por que separar, mas ainda assim. Desses artistas mais recentes, talvez uma exceção, assim, de já entrar num filme norte-americano grande, como co-protagonista ali, ao lado de um ator famoso, a Alice Braga, né, no Eu Sou a Lenda, contracena ali com o Will Smith, em boa parte do filme. Aí o próprio Santoro, pô, fez lá o 300, mas ele tá tão por baixo de maquiagem que você não vê o Santoro ali. E aí quando ele vai pra Lost, é um personagem que é descartado logo também, então ficou meio assim, aqui não. A Bruna Marquezine, ela entra no filme como uma estrela, sabe? Tipo, ela não é tratada como alguém menor, como uma atriz não. Que não faz parte do âmbito hollywoodiano, então vamos dar
ela
qualquer papel
pra ela. Ela é co-protagonista, cara.
Ela é co-protagonista, ela entra no filme com peso e ela manda esse peso, ela transmite esse peso, sabe? Você vê ela em cena, a câmera tá nela ali, perseguindo ela, e ela não se comporta como uma estreante. Acho que essa que é a principal questão. Você não enxerga nela ali uma atriz estreante. Você enxerga ela.
Ela tem uma posição altiva como a personagem pede.
Exatamente.
Ela não cede nada. E assim, e não tem receio de. Ela é brasileira, de fato. Eu não sei se isso foi uma sessão só pra gente, mas ela fala português. Quer dizer,
sim, ela fala português no final do filme.
O corte que você viu, com certeza, foi um momento. Eu fiquei bem na dúvida. Será que no mundo inteiro é isso? E, tipo assim, as pessoas têm noção de que a Bruna Marquezine é. Porque, tipo, porra.
É, eles falam no filme que ela é brasileira, né? Falam que, ah,
sim, sim, sim.
Que aliás levantou uma questão que eu fiquei esperando ter um fanservice ali, mas nunca vem, né? Porque ela fala, ah, minha mãe, meu pai conheceu minha mãe, ela mudou a vida dele. Cara, tem uma personagem brasileira na liguinha, né?
Uhum.
Eu fiquei assim, pô, será que eles vão jogar isso mesmo? Será que a Fogo é a mãe dela?
Será que a Fogo é a Vanessa Gerbelli? Seria? Seria um negócio que, pô, caraca, se for...
The ultimate fanservice, né?
Vou ficar bola, caraca, porque é um negócio... Aí, como diria o Edson, um negócio feito literalmente pra mim, porque só eu realmente me importo com uma palhaçada dessa. Poderia, ia ser maneiro, ia ser louco.
Né? É, mas aí...
Se ela tivesse poderes, né? Mas realmente não teve nenhum tipo de...
E ela olha pra aquele que tem o uniforme do Dan Garrett, né, que era o original... Aí tem o uniforme do Ted Kord e tem um manequim que tá sem nada. E ela fica olhando para aquele manequim, meio que... Será que era para ser ela que daria continuidade à linhagem aí do Besouro Azul? Ou será que talvez ali estivesse o uniforme da mãe dela?
Podia ter tanta coisa, podia, sei lá, quando cai o avião, podia explodir ela sobreviver magicamente, tá ligado? Que a gente fica, caraca, será que...
Sei lá, aí,
não tem nada.
Tá muito fanservice. Mas isso também me lembra um pouco o Homem-Formiga, né?
Ah.
Que tem todo lado do Homem-Formiga que a gente acompanha no cinema, também ser uma passagem de bastão. Tem a filha do personagem, né? E no segundo filme ele descobre que a mãe dela tá viva, então tem todo o lance deles irem atrás da mãe. E aqui a gente tem no Besouro Azul o pai dela falando, eu tô vivo aqui. Então...
É que, aliás, é outro filme que poderia ter tido várias referências a Tokusatsu, até porque ele aumenta e diminui toda hora.
Não, na cena dele aumentando no segundo filme, que ele aumenta de tamanho, é referência a Ultraman, né? Eles fazem nitidamente, ele visualmente a referência a Ultraman crescendo.
A máscara dele também é bem parecida com
Kamen Rider. Tem muito de Kamen Rider do Homem-Formiga. Até sem inseto, né? Os insetos... É. Aliás, falando em Kamen Rider, os dois melhores filmes de super-herói esse ano de inseto. É porque esse ano teve três filmes de super-herói, né? De inseto. Homem-Formiga 3, o Kamen Rider, o Shin Kamen Rider.
Isso aí eu nem considero o Homem-Formiga 3. O Shin Kamen Rider, beleza.
E agora o Besouro Azul. Dos três filmes de super-herói baseado em inseto, o Kamen Rider é o melhor e o Besouro Azul vem logo atrás.
Eu não sei porque eu não vi ainda o Shin Kamen Rider, mas pesa a favor do Besouro Azul ter uma música do Manuel Gomes, que é um carisma a mais. Infelizmente não tem, faltou a Toei. Eu nem sei, cara, esse filme não vai chegar aqui, né, ou vai?
O Kamen Rider?
É.
Tá na Amazon, pô.
Já tá na Amazon?
Tá, entrou no comecinho.
Ah, eu queria que fosse no cinema, cara. Pô, o Versus Landank, cara, porra, todo mundo tá elogiando pra cacete. Eu, infelizmente não consegui, não sei se teve cabine aqui no Rio, não consegui ver, mas... Cara, esse... Tem que fazer um circuitinho, tá ligado? Tinha que lançar essas paradas no cinema, cara.
Sim, até o Ultraman, por exemplo, do mesmo diretor, né? O Shin Ultraman, tá inédito no Brasil. Ele não entrou em nenhum serviço de streaming, não passou no cinema. Tá inédito por aqui. É uma pena. Filmaço também. É, aliás, os três Shins, né? O Shin Godzilla, o Shin Ultraman e o Shin Kamen Rider são três filmaços, cara. Eu recomendo muito pra quem gosta de Tokusatsu. São grandes filmes. O Besouro Azul acaba lembrando muito isso de Tokusatsu, mas tem toda essa parte latina que é o grande atrativo do filme e que eu acho que o... Que, aliás, né? Não é só ter um diretor latino, um roteirista latino e um elenco latino. Não sei se você percebeu nos créditos do filme a quantidade de pessoas latinas. Cara, eu fiquei assim, porra, eu acho que 90% de quem trabalhou nesse filme é tudo com sobrenome latino. Eu falei, cara, que legal isso, sabe? Que bacana que não foi só uma coisa assim de, ah, a gente vai ter um diretor e um elenco aqui pra fingir essa representatividade. Não, é um filme que envolve realmente pessoas latinas. Porque estão falando de coisas que são queridas para elas, assim. Essa relação familiar é muito importante para o povo latino. E você percebe a autenticidade nisso por causa disso. Então, eu acho que nesse sentido, cara, porra, um filme gostoso de assistir. É, não vai ser um filme que vai mudar a DC no cinema, não vai. Também não vai mudar nada na sua vida em termos de adaptação de super-herói.
Não, mas eu também, mas não precisa, né, cara? Porque filme
exatamente.
De super-herói é isso mesmo. É
exatamente.
Um negócio que é efêmero, tá de boa. O roteirista desse filme é o Garrett Dunnett. Pô, nome difícil também, né? Então, os caras também ajudam, né? Garrett Dunnett Alcocer. Ele também, eu acho que é latino, ele foi o roteirista da última versão do Miss Bala, né? Ele tem um curta chamado Maria Bonita.
Olha só.
Que ele... De 10 anos já. Cara, até isso, tipo assim... Pra você entender as referências e colocar todas aquelas coisas, cara, você tem que ter algum tipo de ligação, ou pelo menos conhecer as coisas. Então, eu acho totalmente natural que a equipe toda tivesse os sobrenomes de Rodrigues, de Franks, de... Porque, cara... Você tem que entender mais ou menos do que você tá falando para poder entregar uma história que pareça fidedigna. Você pode reclamar do que você quiser, de efeitos especiais, de não estar um visual tão legal, algumas atuações serem exageradas, apesar de que eu acho que a maioria delas não tá fora a Susan Sarandon, sabe? É, mas o Besouro Azul é uma produção que ela é muito enxuta. Ela se basta, você não precisa ver mais nada para consumi-la. São personagens extremamente carismáticos. Daria para fazer muito mais coisas. Eu realmente espero que a Warner Discovery não abra mão, mesmo com o problema do filme, né, que James Gunn tenha um pouco de carinho, né, por esse personagem. Eu duvido que vai acontecer alguma coisa tão recentemente. De repente uma bilheteria de fora dá alguma sobrevida, mas eu acho bem difícil que isso aconteça. Mas, cara, é um elenco muito novo, muito bom e que poderia ter muita coisa. E aqui no Brasil, pelo menos, teve uma galerinha que rompeu a bolha, cara. O apelo à Bruna Marquezine funcionou, porque tem umas pessoas que eu nunca imaginei vendo filme de boneco e indo ver do Besouro Azul.
Mas também, cara, a Bruna Marquezine, ela representa metade de todos os números de seguidores que todos os atores têm no Instagram. Uhum. A Bruna Marquezine representa metade desse número.
Ah, é bizarro. Ela é muito grande, é indiscutível. É um bagulho bizarro.
E ela tem uma presença forte nas redes, ela tá sempre ali, sabe, postando coisas e tal.
A Bruna Marquezine é muito grande, cara. Eu duvido que tenha escolhido ela porque ela é uma grande influencer. A Warner não é a Glória Pérez, que chama Jade Picon, pra poder fazer...
Não, ela chegou a fazer teste pra Supergirl e aí não passou, quer dizer, teve o contato inicial. Então, vamos aproveitar, a menina é boa, ela não servia pra aquilo ali, mas pra essa personagem ela vai servir, sabe? Então... Você percebe.
Se ela dá certo, ela te supergueu ou não.
É, não, exatamente. É, obviamente que ali pra Supergirl que a Sasha Calle faz, eu acho que a Bruna Marquezine não teria feito, sabe? Porque, aliás, a Supergirl é uma das melhores coisas do Flash, boa, né? A gente até comentou isso por aqui. Que eu gostaria muito que ela continuasse, né? Eu acho que o que mais me incomoda no fracasso do Flash é a possibilidade de não ver mais a Sasha Calle como Supergirl, cara. Porque ela mandou muito bem e eu assistiria tranquilamente um filme com ela, porque vai ter, né? No Supergirl. E eu daria esse papel pra ela tranquilamente, cara. E a mesma coisa aqui pro Besouro Azul. Eu acho que tanto o Chulo Mariduena quanto a Bruna Marquezine merecem estar de volta nesse universo de si. Se não é para um segundo Besouro Azul, sei lá, vai ter filme. Quer dizer, vai ter, né? Eu não confio mais em nenhum anúncio da DC. Mas existe o anúncio do filme do Gladiador Dourado, né? É. Então, daria para trazer esses personagens de volta num filme do Gladiador Dourado. Até a ideia de o Ted Kord estar vivo, pode ter uma continuidade aí, não sei. É, mas como eu falei, eu não acredito em nenhum anúncio da DC que não seja assim, ó, o filme vai sair amanhã, porque até segunda ordem o filme pode até ser cancelado com ele pronto, né? A gente viu, cara, isso acontecer.
Isso pra mim, eu não consigo aceitar até hoje, cara, que o filme da Batgirl, cara, o filme tá pronto, foda-se. E eu acho que essa parada ainda vai...
Ressurgir, né? Ressurgir, sei lá.
Cara, não, ressurgir não, eu acho que vai vazar mesmo. Porque vazou tudo, vazou o piloto da com a Adriana Pellick lá da Mulher Maravilha, vazou o Aquaman, se bem que o Aquaman era diferente, o da Adriana Pellick realmente vazou, né?
Nem pra falar assim, não, pô, realmente é ruim demais, ou pra falar, putz, os caras podiam ter lançado, né? Tinha muita gente apostando que o Besouro Azul seria horroroso, e não é, cara, sabe? É um filme legal, divertido. Ele sabe o que ele tem que ser. Ele não é pretencioso, é honesto. Ele é realmente um filme honesto. Ele sabe pra onde ele tem que ir e o tipo de filme que ele é.
Verdade.
Acho que essa é a grande vantagem desse filme e é por isso que a gente sai do cinema pensando, pô, que legal. Porque às vezes você só quer isso mesmo, sabe? Você não quer um filme que vai fazer conexão com um universo muito maior, que vai prometer 1 milhão de coisas. Não, eu só quero um filme que se baste e uma aventura legal de assistir com personagens legais de acompanhar. E é isso que o filme traz, e traz muito bem. Tem lá os seus problemas? Tem, mas eles não são maiores, eles não ultrapassam as qualidades do filme.
Longe disso,
é um filme que,
pô,
hora de sair na HBO Max, eu quero rever.
Não, cara, eu vou te falar, é o típico filme que quando sair na HBO Max, todo mundo que não foi ver vai falar...
Vai se arrepender de não ter visto o cinema.
Ai, não sei se vai se arrepender, mas vão elogiar pra caralho o filme, e como não teve uma boa recepção... Dificilmente vai ter uma continuação. Dificilmente esses personagens vão. A gente vai continuar vendo eles, né?
Sim, sei lá.
É, né? Cara, não sei.
Às vezes o James Gunn pega e fala: não, gostei dos caras, pô, vamos trazer eles aí. Como eu falei, não precisa ser uma continuação direta do filme, né? Mas mantendo. Porque, pô, se tiver alguma ideia de fazer o Besouro Azul de novo, pra escalar esses atores outra vez é complicado, né? Você já tem os caras escalados, funcionou tão bem, cara. Né? O menino lá, o Mariduena, ele não é um. Nossa! Um ator sensacional nem nada, mas é o carisma em pessoa. E ele transmite super bem. No Cobra Kai ele tá legal também. Então, vai desperdiçar um talento desse, sabe? Desperdiçar um elenco bacana desse. Sei lá. Eu acredito que, por mais que... Eu acho que vai acontecer isso, de o filme não ter tanta bilheteria, mas quem assistir gostar, e o filme ficar bem comentado, a ponto de olharem pra isso e falar, não, realmente, vai, não vale a pena fazer uma continuação, mas vale a pena, quem sabe, manter o elenco. Manter os dois personagens, pelo menos, sabe? Eu acho que seria uma pena se isso não acontecesse. E como eu falei, os filmes da DC, o futuro da DC no cinema tá muito nublado, cara. Tá muito nublado. Tá difícil de saber até se o Superman do James Gunn vai acontecer. Já fizeram elenco, o James Gunn já tá com o roteiro pronto. Eu não sei, cara.
Eu até agora, eu tô confuso, porque eu não sei exatamente do que isso faz parte... Do que o Besouro Azul faz parte? Ele é o antigo o universo do Snyder? Ele é esse novo do James Gunn? Porque o James Gunn não ia deixar que um filme que não fosse dele fosse o pontapé inicial. Mas ele se posiciona no outro universo.
O James Gunn, ele dá declarações que levam a crer que ele tá nesse novo universo. Até interessante, assim, assistindo ao filme, eu fiquei até pensando nisso. Falei, pô, seria muito interessante se realmente fosse o filme para dar o pontapé pro novo universo de si, quando o primeiro filme para dar o pontapé do universo Snyder foi o Homem de Aço, em que a gente tinha o Superman quebrando o pescoço do inimigo dele, esse daqui a gente tem o herói dando a mão pro cara com quem ele tá lutando, entendendo as dores do cara e o cara tendo uma redenção. Então é um pontapé inicial para um fã mesmo, bem diferente e que pode dar o tom para o que vai ser o universo de ensino cinema daqui para frente. Mais voltado realmente para esses momentos de herói de fato, né? Que a gente gosta dos quadrinhos e tal. É um ponto de vista. Não sei se realmente vai ser isso. Mas se for, é um caminho, sabe? Não é um filme perfeito, como eu falei. Tem muita coisa nele que ainda é resquício, tanto de Marvel quanto de outros filmes da DC, né? Tem coisas ali que não é tão diferente de um Shazam, por exemplo, né? Não é tão diferente do Aquaman, não é tão diferente da Mulher Maravilha. Mas, no geral, ele consegue fazer o que esses filmes tentaram, até tentaram, mas talvez não tivessem conseguido tão bem. O Shazam tenta emplacar um universo familiar que fica pelo meio do caminho, não tem a mesma pregnância que esse, sabe? O Aquaman também tem toda uma discussão familiar ali por conta de seu irmão e tal, que eu acho que até funciona melhor, porque tem um roteiro talvez um pouquinho mais amarrado. Mas esse daqui eu acho que ele se dá bem. A única coisa, assim, que realmente esse filme, pra ser mais divertido, ele só precisava ter uns 15 minutos a menos. Que tem momentos que eu acho que ele, ah, putz, cara, tá meio inchadinho aqui, podia dar uma tirar um pouquinho de rebarba. Poderia ser um pouco melhor resolvido se ele fosse mais curto. E até por conta disso, né? Como eu falei, não é um filme pretensioso nem nada disso. A duração dele talvez não seja ideal. Mas ainda assim, não fiquei olhando no relógio, né? Não é um filme que me fez pensar, nossa, que saco, não aguento mais, esse filme acaba logo. E em nenhum momento teve isso. Mas eu acho que ele se estende além do que ele deveria, né? É o único ponto que eu realmente mudaria no filme, com exceção daquilo que a gente falou ali, da questão da vilã, que poderia ter um tom diferente. Se é pra ser caricato, então abraça isso de uma vez, né? E o filme não abraça. E aí fica também meio complicado. Mas a duração do filme eu acho um pouquinho exagerada. Até porque, como eu falei no começo, as cenas de ação são um pouco repetitivas. Você percebe que se você tirar algumas coisas das cenas de ação, não faria tanta diferença, deixaria o filme mais enxuto. E aí talvez ele fosse além ainda na questão da diversão. Ele conseguisse divertir ainda mais, por não ser tão longo. Mas, tirando isso, cara, o filme, pra mim, faz o trabalho que tem que fazer. E ele sabe exatamente o trabalho que ele tem que fazer. Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Besouro Azul, um filme que nos agradou bastante. E agora a gente quer saber de você que nos ouviu, que já viu o filme, comenta aí. Fala pra gente o que você achou do Besouro Azul. Você espera que um retorno desse personagem, espera um retorno do Cholo Mariduena e da Bruna Marquezine pro universo de si? Quem sabe, né? Fala pra gente nos comentários ou nas redes sociais, facebook.com/cinealerta, @cinealerta no Twitter, @cinealerta no Instagram. Conversa com a gente por lá, segue a gente por lá e fica sempre por dentro do nosso conteúdo. Agora a gente volta daqui 15 dias para mais podcast aqui no Cine Alerta. Valeu pela audiência e até a próxima. Será que não é?